Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Obrigada pela companhia, por estar com a Rádio Observador. Nas manhãs 360, junta-se agora a nós, a jornalista Mariana Fernandes. Olá, Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos em Espanha, com uma história que surpreendeu os adeptos de atletismo.
É verdade, e falamos de Joaquín Carmona, um dos nomes mais conhecidos do atletismo nas redes sociais, dono de uma conta de Twitter com 17 mil seguidores.
É.
Ele é considerado a enciclopédia do atletismo, tem uma base de dados impressionante que faz com que cada tweet seja um pormenor interessante, uma espécie de registro global das estatísticas do atletismo, muito conhecido entre os adeptos das modalidades. A história aqui é que Joaquín Carmona não fazia qualquer publicação no Twitter desde o dia 15 de março. E o jornal Sport decidiu ir à procura dele para perceber o que se passava.
E o que é que descobriram?
Ora, descobriram que Joaquín Carmona é sem abrigo, vive num parque de Madrid, não faz qualquer publicação desde o dia 15 de março, porque as bibliotecas municipais onde acedia à internet estão ainda encerradas na cidade. O Sport encontrou-o com um colchão, uma mochila e um computador e deixou toda a gente tão impressionada que já levou a reações dos organismos oficiais do atletismo.
Bem, que história que nos faz pensar, não é? E o que é que esses organismos oficiais então disseram?
A Federação Espanhola de Atletismo, através do presidente, já garantiu que vai oferecer ajuda a Joaquín Carmona. Também o Ramón Cid, antigo atleta do triplo salto, abriu uma angariação de fundos para o ajudar e sabemos que tudo isto está a ser organizado pelo próprio jornal Sport, que já disse que vai servir para canalizar todas as declarações e intenções de ajuda de fãs e adeptos que têm recebido nos últimos dias. É uma história realmente impressionante e só mostra que não sabemos o que é que está para lá do ecrã quando estamos a ler, não é?
Exatamente. E de Espanha passamos para o Brasil, onde um dos maiores estádios do mundo está hoje de parabéns.
Sim, faz hoje 70 anos que se realizou o primeiro jogo no Maracanã, o estádio do Rio de Janeiro, que serve de casa ao Flamengo, mas que é também o estádio olímpico brasileiro. O estádio foi construído para o Brasil receber o Mundial de 1950, na altura era o maior estádio do mundo. Este Mundial acabou da pior maneira para os brasileiros, que perderam na final com o Uruguai. O verdadeiro nome do estádio é Estádio Jornalista Mário Filho, adquiriu o nome de Maracanã porque fica no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em teoria pode receber cerca de 78 mil pessoas, mas já teve mais de 100 mil pessoas quase 300 vezes. E nos 70 anos do Maracanã, aquilo de que se fala é do futuro e da necessidade de colocar a seleção brasileira de futebol feminino a jogar mais vezes no estádio olímpico no país.
E porquê que surge essa necessidade agora?
Porque a verdade é que ao longo de 30 anos de história da seleção feminina, as jogadoras internacionais brasileiras só atuaram no Maracanã em 4 ocasiões. Quando o estádio foi inaugurado em 1950, as mulheres estavam ainda proibidas por lei de jogar futebol, assim foi até 1979, mas de lá para cá o Brasil tornou-se uma das seleções mais poderosas do mundo, com a capitã Marta como o maior epíteto disso mesmo, e desde que foi formada em 1978, a seleção brasileira feminina só jogou então 4 vezes no Maracanã, a última vez foi já nos anos 90, e hoje na imprensa brasileira, enquanto se assinala este aniversário do estádio, surgem vários textos de opinião a pedir para que o Maracanã seja também a casa da seleção feminina e não apenas da seleção masculina, até porque se há coisa com que os brasileiros podem contar, independentemente de ser a seleção masculina ou feminina, é que se a seleção joga no Brasil, o estádio vai estar cheio.
Começamos em Espanha e é lá que terminamos, porque um jogador se pode tornar o mais novo de sempre a jogar na Primeira Liga.
Sim, falamos de Luca Romero, jogador do Mallorca, que foi convocado para a próxima jornada para o jogo contra o Villarreal. Luca Romero tem 15 anos, nasceu em novembro de 2004, portanto, para efeitos de comparação, nasceu depois do Euro 2004.
Exatamente.
É internacional espanhol pelas camadas jovens de Espanha, mas tem tripla nacionalidade, os pais são argentinos e ele nasceu no México. Estreou-se a treinar com a equipa principal em junho e agora, se entrar em campo hoje à noite contra o Villarreal, torna-se então o mais novo de sempre a jogar na Primeira Liga Espanhola, tem 15 anos.
Impressionante, não é?
Eu a pensar que havia um limite mínimo de idade.
Também eu. A jornalista do Desporto Observador, Mariana Fernandes, a partir de casa com as outras histórias do desporto nas manhãs 360 e sempre em podcast. Amanhã mais. Até amanhã.
Até amanhã.